Economias. E agora, como todas as sextas-feiras, vamos ouvir o Magazine de Economias preparado e apresentado hoje por Isabel Pinto Machado.
Começa hoje em Lamalbe, no Quebec, Canadá, a cimeira dos 7 países mais industrializados do mundo, que entre hoje e amanhã deverá ser dominada pelo espectro de uma guerra comercial que paira depois de, na semana passada, os Estados Unidos terem aumentado para 25% e 10% os impostos aduaneiros sobre as importações de gás e alumínio oriundos da União Europeia, México e Canadá, ameaçando fazê-lo igualmente com os automóveis. O analista político português Nuno Rougeiro considera, no entanto, que para já estamos numa fase ainda de bluff e de vociferações, dado que as negociações ainda não terminaram. Ouçam.
Nós estamos numa fase que, apesar de todas as pessoas dizerem que já não há mais negociações e que as decisões estão tomadas, que é uma fase ainda de estudo e de vociferação. Acho que ainda estamos nessa fase, quer dizer, acho que as negociações ainda não acabaram, estamos ainda também num período de bluff. E a verdade é que, desde a administração Clinton e depois na administração Bush, Obama, é que os Estados Unidos se queixam de que os europeus não jogam pelas mesmas regras que os americanos jogam, por exemplo. Uma das coisas que acusam as empresas europeias é de receberem subsídios do Estado de forma encapetada e, portanto, tornarem-se mais competitivas à custa de dinheiro público. Também costumam acusar os europeus de não serem recíprocos na questão das tarifas, ou seja, se eu compro um produto nos Estados Unidos e o importo para a Europa, pago e o mesmo produto nos Estados Unidos não é sobretaxado. Depois também acusam algumas empresas de não cumprirem as leis do trabalho e, portanto, pagarem pouco aos operários ou de os manterem numa situação instável e também por isso conseguem baixar os preços. Mas, portanto, a propósito do aço e do alumínio e, se calhar, a propósito dos veículos, vamos ter uma discussão sobre todo o sistema de tarifas e de sobretaxas e, portanto, vamos ter uma discussão sobre o comércio internacional. Eu não tenho a certeza absoluta que o G7 possa ficar de acordo quanto às novas regras.
Mas não haverá provavelmente uma declaração conjunta.
Provavelmente não haverá uma declaração conjunta, nem haverá alguma coisa que se estava à espera, que era a ideia de que a seguir a este G7 iria haver uma reunião de urgência só para tratar do novo sistema comercial mundial. Portanto, eu não sei se essa declaração vai ser feita ou não. Agora, o que eu posso dizer é que ninguém ganhará com esta guerra, porque esta guerra, se chegasse ao extremo, ou seja, os Estados Unidos deixarem de comprar produtos europeus e a Europa deixar de comprar produtos americanos, o que iria acontecer é que os mercados internos da Europa e dos Estados Unidos teriam que absorver as suas exportações. Eu não tenho a certeza absoluta nem que a Europa tenha essa capacidade, nem que os Estados Unidos tenham essa capacidade. Veja-se, por exemplo, o caso dos produtos agrícolas americanos, que se não forem exportados, provavelmente, muito provavelmente, não poderão ser comprados entre os Estados Unidos, não há procura suficiente. A mesma coisa para os automóveis europeus. Eu não sei se haveria procura suficiente no mercado interno europeu só para automóveis europeus. E, portanto, temos que ter muito cuidado, quando eu digo temos, digo, os Estados Unidos e a União Europeia, no próximo passo. E, portanto, eu estou ainda confiante que, a seguir a estas ameaças, vamos entrar numa nova fase de negociações. Agora que é uma situação que já não víamos desde algumas décadas, sem dúvida.
Já que fala do diferencial em relação ao aço, por exemplo, diz-se que 30 milhões de toneladas, que naturalmente deveriam ir para os Estados Unidos, terão que ser absorvidas pela Europa. Ora, o desequilíbrio da balança comercial entre os 28 da União Europeia, 27 se excluirmos o Reino Unido, e os Estados Unidos é enorme, enquanto ele é o contrário em relação à China, que tem um superávit, daí a moratória feita pela administração Trump à China.
Sim, mas na questão do aço, a Europa nem sequer é a principal potência que tem que se queixar, porque no leque de importações americanas de aço, a Europa aparece muito remotamente num dos últimos lugares. Quem vai perder, no fundo, com isto, se as sobretaxas forem para a frente, são primeiro o Canadá, depois o México, depois o Brasil, depois, enfim, uma série de países que não têm a ver com o modelo europeu. Quem perde mais dentro da Europa é a Turquia, que não faz parte da União Europeia. E dentro da União Europeia, quem perde mais é a Alemanha. Quer dizer, a Alemanha é o principal, se não o único grande e significativo exportador para os Estados Unidos. Portanto, a guerra do aço e do alumínio não é uma guerra que, em termos factuais, penalize muito a Europa. O grande problema é saber se é apenas o princípio. Porque se for apenas o princípio, obviamente que vai haver produtos que os europeus precisam urgentemente exportar. É o caso dos automóveis. Só uma nota de rodapé. Neste momento, há um excesso de oferta de aço no mercado internacional, ou seja, há centenas de milhões de toneladas que, pura e simplesmente, não têm comprador. Para além disso, se tivéssemos ainda que vender no mercado europeu onde já há sobre oferta, realmente muitas empresas iriam perder.
Os senadores republicanos serão eles próprios divididos em relação a este aumento exponencial de taxas de importação e, ao que parece, desafiam o presidente americano e propõem uma lei que o obriga a ter aprovação do Congresso, que poderá ser discutida nas próximas semanas. Isto poderá ter algum impacto?
Eu acho que os políticos americanos são divididos, mas estão divididos nos dois sentidos. Quer dizer, há muitos senadores republicanos e democratas que são a favor de um novo sistema tarifário porque acham que os Estados Unidos têm andado a pagar, no fundo, os déficits da economia mundial. E, por isso, a presidente democrata da Câmara dos Representantes, a Nancy Pelosi, representante da Câmara Baixa, disse há pouco tempo que, apesar de ser contra a política, digamos, de sobretaxas do Trump, que foi anunciada de um momento para o outro, também é contra aquilo que ela chama os batuteiros do sistema comercial internacional. Portanto, há muitos democratas que acham que a Europa também não tem jogado bem e honestamente no sistema comercial internacional. Portanto, é uma carruagem que vai ainda demorar muito tempo a ser decidida, quer no sistema internacional, quer dentro dos Estados Unidos. Agora, o que eu posso dizer é que a lei que é invocada pelo Donald Trump não é uma lei nova, nem foi criada pelo Donald Trump. Essa lei é uma lei de 1963, é uma lei que se chama a Lei sobre a Expansão do Comércio e é uma lei que diz no artigo que foi invocado que, em determinadas circunstâncias, o Presidente dos Estados Unidos tem a capacidade para limitar as importações de determinados produtos e a excessiva importação afetar a segurança nacional. Portanto, esta é uma prerrogativa presidencial que é clara dentro dessa lei. Agora, o que o Congresso pode fazer é, pura e simplesmente, revogar a lei, mas ainda não vi nenhuma iniciativa nesse sentido.
Ao abrigo dessa mesma lei estão a ser encerradas, por exemplo, uma série de empresas no Irão.
Por exemplo, repare, a arguição por um Estado da segurança nacional, como se costuma dizer, tem costas muito largas. A justificação da segurança nacional pode, no fundo, dar para tudo.
Para terminar, Sr. Doutor, Trump, a seu ver, está sozinho nesta que já se designa Cimeira 6 mais 1, foi um termo utilizado pelo presidente francês Emmanuel Macron. Qual a posição do Japão, sendo que ele se avistou com Shinzo Abe antes de ver Macron hoje?
Eu acho que o Japão neste momento está mais preocupado com outra coisa, que é o de saber qual é que vai ser a sua posição no sistema mundial a seguir à cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un. Porque uma das coisas que pode acontecer é esta aproximação entre os Estados Unidos e uma Coreia Unida colocar o Japão numa posição difícil e algo isolada. E por isso se diz que o primeiro-ministro japonês neste momento telefona para a Casa Branca quase todos os dias. Portanto, eu acho que o Japão está mais preocupado com outros assuntos que não são neste momento os problemas das tarifas e do comércio internacional. Agora, em relação aos países da Europa, eu acho que eles estão razoavelmente unidos. O grande problema da União Europeia não é o problema da união dos grandes países europeus e do Canadá. O grande problema da União Europeia é que dentro dos pequenos e médios países há grandes divisões. A Itália pode ter, obviamente, ideias próprias. A Espanha pode ter ideias próprias. Os países do leste europeu podem ter ideias próprias. E o leste e o centro, a Polónia, por exemplo. A Escandinávia pode ter ideias próprias. E, portanto, eu não tenho a certeza absoluta que...
E há fortes assimetrias económicas.
Eu acho que não há a certeza absoluta de que a União Europeia estivesse totalmente unida se houvesse uma guerra declarada entre os Estados Unidos e a Europa. Aliás, alguns políticos americanos jogam precisamente na possibilidade de uma divisão europeia em relação a essa possível guerra. Por isso eu acho que, como ninguém quer ser isolado e ficar isolado, vamos sair rapidamente desta situação de bluff para uma situação de maior definição e então acho que nessa altura podemos falar.
O comentário sobre o G7 do analista político português Nuno Rugeiro.